Representantes de trabalhadores da indústria petrolífera demonstraram preocupação com os impactos ambientais e sobre as populações de estados das regiões Norte e Nordeste no planejamento da exploração de petróleo e gás da chamada margem equatorial do litoral brasileiro, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. O assunto foi discutido em audiência pública da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara. De acordo com a Petrobras, a área é considerada estratégica para o crescimento da produção brasileira. E a pesquisa de avaliação do primeiro poço está programada para dezembro. De acordo com Rogério da Cunha, gerente-geral de ativos exploratórios da empresa, o Plano Estratégico 2022-2026 prevê investimentos de 2,1 bilhões de dólares na região. A parte da costa que engloba Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, segundo ele, ainda é pouco explorada em termos de prospecção em águas profundas. Carlos Agenor Cabral, representante do Ministério das Minas e Energia, aponta que a margem equatorial é a nova fronteira petrolífera do país, já que as reservas do Sudeste já são conhecidas. Ele afirma que a expectativa é aumentar em 73% a produção de petróleo entre 2021 e 2031, passando dos atuais 3 milhões para 5,2 milhões de barris por dia. A ideia é que o Brasil passe a ser o quarto maior produtor mundial, atrás apenas de Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita.
A gente precisa que esses projetos eles avancem. Para quê? Para que a gente tenha confirmação de que existe ou não existe petróleo, gás natural nessa região. E eu chamo a atenção aqui justamente a robustez do nosso processo de licenciamento ambiental e a robustez da nossa segurança operacional. O Brasil é um dos países com o licenciamento ambiental offshore mais rigoroso do mundo. Tem também um arcabouço regulatório de segurança operacional, que é um exemplo para o mundo.
Representantes de sindicatos e federações de petroleiros levaram para a audiência pública reivindicações que incluem críticas ao modelo de exploração de commodities, à política de paridade de importação para os preços do petróleo e à instalação de poços em áreas ambientalmente mais sensíveis, além de preocupações com a soberania energética e a situação dos povos originários. Bruno Terribas, do Sindicato dos Petroleiros da Região Amazônica, fez coro com outros sindicalistas ao apontar qual seria o destino ideal dos ganhos obtidos com o petróleo da margem equatorial.
Que a renda das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, que ela tem um investimento forte na redução das emissões de carbono, na segurança operacional, para evitar acidentes terríveis, como a gente viu no Golfo do México e o próprio Campo de Frade aqui no Brasil, e que parte dessa renda petroleira seja investida na transição energética com fontes renováveis, que são parte da nossa defesa da soberania energética nacional.
O representante da Petrobras ressaltou que várias audiências estão sendo feitas com a população da região onde a prospecção de petróleo e gás vai acontecer. Para a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, que propôs a realização da audiência pública, é preciso que as comunidades a serem afetadas possam ter voz ativa e não somente participar de reuniões informativas.
O nosso objetivo, de forma alguma, é frear o desenvolvimento ou não apostar, né, em alternativas para o desenvolvimento. Para a gente também é prioridade, inclusive pensando isso do ponto de vista do nosso país. Né, e entender o papel do Brasil nesse contexto, né, que nos próximos 10 anos tem esse potencial de ser o quarto produtor mundial. Mas é entender também que isso tem que estar conectado com essa escuta à comunidade e com a escuta por parte dos próprios trabalhadores.
O coordenador-geral de licenciamento ambiental do IBAMA, Itagiba Alvarenga Neto, afirma que o órgão já concedeu e negou licenças na região, com base em critérios técnicos e legais. Ele acrescentou que a mesma preocupação com o diagnóstico ambiental existe também com a participação dos moradores.
A sensibilidade ambiental da região é extremamente alta, tem características que são específicas da região. A própria população não está familiarizada, é algo novo para ela, essa atividade na região, diferente das populações e da sociedade na região Sudeste. Então, por isso, é fundamental dentro do processo de licenciamento ambiental, ter todo o cuidado com a participação pública da população.
Ricardo Fuji, representante da organização ambiental WWF Brasil, aponta que ainda não há evidências claras de que haja reservas significativas de petróleo e gás na região, mas em caso positivo, alerta para futuros impactos na atividade pesqueira e no aumento da demanda por serviços, além dos riscos de vazamento.
Só haverá petróleo se houver petróleo para ser produzido comercialmente na margem equatorial a partir de meados de 2035, né? E aí a gente vai estar no contexto de exigências climáticas e redução de emissões de carbono e transição energética muito mais acelerada que estamos hoje. Isso é um aspecto importante para a gente considerar numa política energética.
Carlos Agenor Cabral, do Ministério de Minas e Energia, lembrou durante a audiência pública que em países como Guiana e Suriname, próximos da margem equatorial, houve descobertas expressivas de petróleo e que a perspectiva é de uma produção de 1,8 milhão de barris por dia em 2032. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.